A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar aqui com o magistrado Luiz Eduardo Asperti Nardi, ele que é juiz de direito substituto dos juizados especiais do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina. E nós vamos falar sobre os juizados especiais criminais, as suas características e como eles estão funcionando e atendendo durante esta pandemia. Eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, magistrado Luiz Eduardo.
Muito obrigado, Patrícia. Obrigado pela oportunidade. Um bom dia a você e aos seus ouvintes.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Bom, para começar a nossa conversa, magistrado, o senhor pode nos explicar o que são os juizados especiais criminais e quais as suas competências?
Patrícia, os juizados especiais criminais são unidades do Poder Judiciário responsáveis pelo julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, que são crimes e contravenções penais com pena máxima de até 2 anos.
Bom, magistrado, dentro do conceito de infração penal de menor potencial ofensivo que o senhor falou agora, quais são os crimes mais comuns julgados nos juizados especiais criminais?
São diversos crimes e contravenções penais, Patrícia. Em linhas gerais, os mais comuns são a ameaça, a lesão corporal leve, o desacato, a resistência, a desobediência, a direção perigosa, a posse de entorpecente para uso próprio, contravenções penais de vias de fato, jogo de azar, perturbação do sossego. Em linhas gerais, são essas as infrações mais comuns.
E quais são os princípios que regem os juizados especiais criminais, magistrado?
São os princípios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da economia processual, da celeridade, sempre com o propósito de resolver o conflito através da composição civil e da transação.
Então, o diferencial dos juizados especiais, no caso, os criminais, está justamente na simplicidade, na celeridade, magistrado, das demandas?
Sim, sem dúvida. O procedimento é mais simplificado, não é? E os juizados especiais criminais contam com uma fase preliminar, Patrícia, que precede o processo, que tem o objetivo justamente de evitar o processo, né, através de alguns institutos, como a composição civil de danos e a transação penal. Através desses institutos, se houver a celebração de pelo menos um deles, se evita o processo criminal.
Correto. Quem pode e quem não pode ajuizar uma ação nos juizados especiais criminais?
Nos juizados especiais criminais são promovidas ações penais, né? A grande maioria dos casos são processados por ação penal pública, de iniciativa do Ministério Público. Em alguns casos, a lei estabelece que a legitimidade para a propositura da ação penal é da própria vítima. São casos de ação penal de iniciativa privada. Nesses casos, a própria vítima deve promover a ação penal através de advogado.
Esse atendimento é gratuito, não é mesmo, magistrado?
O atendimento no juizado, sim, né? A propositura da ação, quando deve ser feita pela própria vítima, exige a constituição pela vítima de advogado.
E aí sim, então ela precisa de um advogado para ajuizar uma ação.
Exato, mas na grande maioria dos casos, né, que são casos de ação penal pública, basta que ela se dirija à delegacia ou acione a polícia militar quando a infração estiver ocorrendo ou estiver acabado de ocorrer, noticiar o fato e aí é instaurado um termo circunstanciado pela autoridade policial, que vai apurar as circunstâncias ali do caso, vai remeter esse termo circunstanciado ao juizado especial, e aí o procedimento de persecução, de apuração dessa infração penal se inicia, independente de qualquer despesa para a vítima.
Sim, isso é muito importante para o nosso ouvinte entender. Para configurar uma infração penal de menor potencial ofensivo, é a partir de denúncia junto à polícia.
Sim, a vítima da infração penal deve acionar a autoridade policial, comunicar o que ocorreu. A autoridade policial procederá à lavratura deste termo circunstanciado, que é um procedimento destinado à apuração do fato noticiado, e este termo circunstanciado poderá ou não dar ensejo a uma ação penal. Como eu mencionei a você, é possível, na fase preliminar, que a vítima e o investigado, em uma audiência preliminar, realizem a composição civil dos danos, um acordo, né? Ocorrendo esse acordo, nos casos em que a ação penal depende de representação da vítima ou da própria propositura da ação pela vítima,
sim,
a composição civil resolve o conflito, implica na renúncia ao direito de representação e de queixa. E aí o processo é resolvido antes mesmo da ação penal.
Correto. É uma via autocompositiva que também prevê a pacificação social, não é mesmo, magistrado?
Exato, exato. Através de um entendimento, né, entre a vítima e o investigado, evitando a mobilização do aparato judicial para o processamento da infração. Um outro mecanismo também é a transação penal. Naqueles casos em que não há composição civil e que o investigado não usou esse benefício nos últimos 5 anos, não ostenta outras condenações criminais, é possível que o Ministério Público apresente uma proposta para esse investigado, antes mesmo da ação penal,
sim,
para que ele cumpra uma determinada obrigação, uma prestação pecuniária ou uma prestação de serviços à comunidade, e o investigado aceitando e cumprindo esta obrigação, o processo também é evitado, né? A punibilidade do investigado é extinta, se resolve o conflito, independentemente da instauração da ação penal.
E, doutor Luiz Eduardo, quais são as contravenções e os crimes mais julgados nos juizados especiais criminais?
São os crimes de ameaça, desacato, desobediência, resistência, posse de entorpecente para uso próprio, direção perigosa, lesão corporal leve, contravenções de jogo de azar, vias de fato, perturbação do sossego. São essas as infrações mais comuns.
Levando em consideração, magistrado, neste ano pandêmico que estamos vivendo, essas contravenções, esses crimes, eles se acentuaram, mudaram os perfis? Como estão as demandas?
Olha, no início da pandemia, houve uma redução, né, de termos circunstanciados, de notificações de infrações penais por vítimas dessas infrações, né? Acredito que em razão da redução da mobilidade, muitas pessoas deixaram de notificar infrações penais e algumas, muito provavelmente, inclusive, diminuíram, né? Depois de um primeiro período, esse número voltou à normalidade, né? O que nós percebemos, e é muito curioso, nesse período da pandemia, foi um aumento das queixas pela prática de crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, que também são de competência do juizado especial criminal, sobretudo através de redes sociais, né? Nesse período, nós constatamos um aumento relevante de notícias dessas infrações.
E o senhor está atuando de forma remota?
Sim, os processos hoje no Paraná são todos eletrônicos, né, todos digitais. É possível acessá-los e trabalhar nos processos remotamente, bastando um computador e um acesso à internet, e as audiências estão sendo realizadas de modo virtual, né? Isso também foi uma questão muito interessante na pandemia. No início, nós imaginávamos que teríamos um prejuízo muito grande em razão da impossibilidade das audiências presenciais, não é? Mas com a regulamentação das audiências virtuais pelo Tribunal de Justiça do Paraná, também pelo CNJ, nós conseguimos aqui, a partir do segundo mês da pandemia, realizar um número muito expressivo de audiências virtuais. Para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, nós realizamos mais de 1.500 audiências virtuais, em torno de 1.300 audiências preliminares, 1.200 audiências preliminares, em torno de 300 audiências de instrução e julgamento. Tudo isso através de aplicativos de mensagens e de videoconferências, né? E importante ressaltar aqui, Patrícia, o trabalho inestimável dos servidores do Poder Judiciário, em particular aqui das secretarias dos Juizados Especiais Criminais de Londrina. Graças ao trabalho profícuo desses profissionais, desses servidores, que passaram a entrar em contato com partes, testemunhas, advogados, a explicar pacientemente todos os procedimentos. Graças a esse trabalho é que nós conseguimos esse número expressivo de audiências virtuais, mantendo os trabalhos do Juizado Especial Criminal dentro da normalidade, mesmo nesse cenário de pandemia.
E, magistrado, como que o cidadão pode ajuizar uma ação no Juizado Especial Criminal durante a pandemia?
Olha, Patrícia, no Juizado Criminal, aquele que é vítima de uma infração penal deve, em primeiro lugar, noticiar o fato à autoridade policial, né, para que se inicie a apuração. O ajuizamento da ação penal, propriamente dito, superada aquela fase preliminar que eu mencionei, na maioria dos casos é procedido pelo próprio Ministério Público, né? Em alguns casos, pela própria vítima, através de advogado. Em ambos os casos, deve ser utilizado o sistema Projude do Tribunal de Justiça.
Ok. Bom, agora analisando todo o sistema dos Juizados Especiais, magistrado, o senhor considera que é um caminho que abre as portas para a inclusão social?
Sem dúvida, contemplando o sistema dos juizados como um todo, né, incluindo o Juizado Especial Civil, o Juizado Especial da Fazenda Pública, o que se verifica é uma facilitação do acesso à justiça, né, em alguns casos no Juizado Especial Civil dispensando a representação por advogado, também dispensando o pagamento de custas, o que torna, sem dúvida nenhuma, o judiciário acessível a todas as camadas da população.
Bom, magistrado, na comarca da região metropolitana de Londrina, os juizados especiais criminais estão julgando processos de infração relacionados à pandemia de Covid-19?
Sim, existe uma infração penal, um crime previsto no artigo 268 do Código Penal, denominada infração de medida sanitária preventiva.
Sim.
Esse dispositivo prevê como crime a conduta de infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Então, no caso nosso aqui da pandemia, aquelas pessoas que desrespeitam as medidas sanitárias preventivas, com a realização de festas clandestinas, abertura clandestina também de estabelecimentos comerciais, podem incidir nesse dispositivo legal. E nós temos aqui em Londrina já ações penais propostas, transações penais celebradas, versando sobre essa infração penal, que, como não ostenta uma pena máxima superior a 2 anos, é processada no âmbito do Juizado Especial Criminal.
Correto. Bom, eu gostaria de deixá-lo à vontade agora, doutor Luiz Eduardo, à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Quero apenas agradecer a oportunidade, Patrícia, de conversar sobre esse tema e me colocar à disposição sempre que necessário debater esse assunto.
Eu que agradeço novamente a sua disponibilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o magistrado Luiz Eduardo Asperti Nardi, ele que é juiz de direito substituto dos Juizados Especiais Criminais do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.